tenham todos uma boa noite e que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Quinta-feira que vem não haverá reunião de casais. Nós tivemos na semana passada. Essa semana não haverá reunião de casais, então. Amém? Então, quem duvida que Jesus reina? Quem duvida? Ninguém? Jesus reina. Só que o reino dele não é desse mundo. Não esquece disso, não. Invisível, mas real. É? Ele reina e o seu reino não é visível. Mas ele reina. E ele está chamando você para fazer parte do seu reino. Não sei se você vai conseguir, se você vai aceitar, se você vai entender. Mas ele chama, ele nos chama para fazer parte do reino de Deus. Amém? Ele nos chama para o seu reino. Ele veio aqui ao mundo com essa finalidade de tomar posse, né, adquirir o reino de Deus. Porque o reino, como nós já falamos aqui, não pode ser só o rei, tem que ter o povo. Para ser reino, precisa existir o povo e o rei. Não pode ser só o povo e nem só o rei. Tem que existir o povo e o rei. E o reino de Deus existe. Eu volto a afirmar. Não sei se eu vou conseguir fazer parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus vai pegar muita gente dormindo, desprevenida. Vai pegar muita gente descuidada. De repente virá o reino de Deus. Por enquanto, ele não é visível. Por enquanto, ele reina você em particular. Ele reina você em particular. E aqui a coisa que é particular pertence só a gente. Só eu e ele sabemos disso. Só eu e ele. Só eu sei se Deus me reina. Né? É uma coisa pessoal, particular. Deus reinava Cristo. Deus reinou Cristo. Ele disse, seja feita em mim a tua vontade. E ele conseguiu. E ele conseguiu permitir que Deus fizesse no corpo dele a vontade de Deus. Então, é isso. Amém? Parece até que eu escolhi essas músicas para poder tocar, mas não escolhi. Quem escolheu? Quem escolheu? Para mim foi Deus, para você, não sei quem foi, né? Mas para mim, eu fico feliz. Fico feliz de uma coisa: de saber que Deus me reina. Eu não posso garantir ninguém mais. Eu fico feliz. Você não fica, não? Quando Jesus chegou, é chegado a voz do reino de Deus. Presta atenção que Deus já está reinando você. Presta atenção. Às vezes o reino chega para a gente e a gente ainda tem dúvida. Tem dúvida de que o reino... Nossa, Deus me reina e eu não percebi. Deus está me reinando e eu não percebo. Né? E Jesus às vezes falava para o pessoal: isso não foi você, foi Deus. Pedro, isso aí não é carne, isso aí não é você não, Pedro, é Deus. Então, chegou o reino de Deus para você e você não percebeu. E de repente, você jogou fora, lançou fora o reino de Deus. Amém? Isaías capítulo 66. Versículo 7. Isaías 66, versículo 7. Diz assim: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz um filho. Adriana, lê, por favor. Filho.
Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela planteastes.
Amém. Repete, por favor, presta atenção para você ver. É uma profecia relacionada, uma profecia falando do quê? Uma profecia aí relacionada com o reino de Deus. Uma profecia relacionada com o reino de Deus. Falando do povo de Deus. Porque Deus, para que existisse o reino, precisava de uma nação, precisava de um povo. Deus, para que houvesse o reino de Deus, precisava de existir uma nação para ele reinar. E essa nação, quem é que está gerando essa nação? A igreja, Sião. O povo de Deus. A própria igreja, a própria nação, o próprio povo de Deus, que não é manifesto, que não é distinguido entre os demais, está gerando essa nação. Num determinado momento, num só dia, um momento, esse povo será manifesto. É a manifestação dos filhos de Deus. Romanos, lá capítulo 8, a gente fala isso até com uma certa empolgação. Que coisa tremenda vai ser esse dia, o dia da manifestação dos filhos de Deus. O dia em que os filhos de Deus serão notados, vistos. O dia em que os filhos de Deus irão, assim como você acende uma vez eu dei esse exemplo, e volto a dizer. Na minha terra, Pirinópolis, foi uma das primeiras cidades aqui em Goiás, primeiro parece que foi Goiás, depois Pirinópolis, que teve luz elétrica. Né? Luz elétrica. Construíram lá uma usina. Deve ter até hoje lá essa usina. É uma usinazinha pequenininha e tal. Aí botaram os fios na cidade e colocaram as lâmpadas, aquelas lâmpadazinhas, né? A usina conseguia gerar ali aquela energia durante algum tempo. Depois tinha que desligar e voltava novamente as coisas. Mas era assim, não tinha energia. É. E você vê que eu não, sou bem antigo, né? Para poder lembrar disso. O dia que foi inaugurada a usina lá em Pernambuco. Então, à noite, tudo escuro, e foi lá o prefeito ligar a chave. E acenderam as luzes. Coisinha pouca, um aqui, outro ali e tal. Mas, de longe, né, lá de onde foi feita a inauguração, já notava as luzes na cidade. Assim também será o dia da manifestação do povo de Deus. É como se você tivesse uma cidade toda escura e de repente acendesse as luzes. O povo de Deus, a nação, ela não é notada hoje, ela não é vista hoje. Mas as escrituras anunciam e falam claramente sobre esse dia, um determinado dia, uma determinada hora, em que será manifesto o reino de Deus. Agora, hoje, todo mundo percebe que parece que Deus não reina. Não parece? Parece que Deus não está lá totalmente alheio ao que se passa por aqui? Parece, mas não está. Deus está edificando o seu reino. Deus está pegando as pedras, né? Está tirando do meio de nós aqueles que farão parte do reino de Deus. Aqueles que farão parte do reino de Deus. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que ele viesse as dores, deu à luz um filho. Esse filho é a volta de Cristo. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e deu à luz seus filhos. Sião está de parto, esteve lá, mas hoje ela está gerando os filhos de Deus. Naquele dia vai dizer, ela esteve de parto, ou seja, naquele dia nós não vamos mais esse sofrimento que a gente tem. Qual o sofrimento que nós temos? É habitar nessa carne, habitar nesse corpo. É habitar nesse corpo, cansado, fadiga, falta de ar, pressão alta, né? Velhice, dói aqui, dói ali, tem que fazer, tem que sei o que, tal, sonha com as coisas aqui, mas depois não está, né? Parece que não tem nada. É tudo uma ilusão verdadeira. Então, isso é o nosso sofrimento. Esse é o nosso sofrimento. É esse corpo. É essa vida. É estar aqui, nessa situação. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai entender que a nossa vida, a verdadeira casa está no céu. A nossa verdadeira vida está por vir. Eu vim para que vocês tenham vida. A verdadeira vida está com Cristo. Quando Cristo se manifestar, nós também manifestaremos com Ele. Não se iluda com esse mundo, não se iluda com esta vida. Quando Cristo se manifestar, nós vamos manifestar com Ele. Então está aqui. Essa alegria, essa esperança, né? essa vontade, esse desejo, essa esperança que a gente tem, é que faz a gente viver melhor. Faz a gente viver melhor. Amém? Faz a gente levantar. Agora, hoje mesmo, eu pensava, né? A gente conversava, mas às vezes conversava. Você chega a um certo momento na vida, uma certa idade, ou de repente você, como está meu sogro e minha sogra, eles não têm vontade de sair de casa mais. Se sai, quer voltar logo. Entendeu? Não. É, o Brasil pode ganhar, perder, né? Pode acontecer, não acontecer, aqui já não motiva mais, não entusiasma mais. Não é como a gente jovem, que nós temos muitos sonhos, muita ilusão, muita esperança, né? Mas vai chegar um momento que você vai ver, a nossa vida não é essa. Essa vida não é a verdadeira vida. A verdadeira vida nossa virá quando? Quando Jesus Cristo se manifestar. Aí sim, é vida eterna. Aí sim, vai ser uma coisa tremenda. Vamos ver se vai ser? Vamos ver aqui se vai ser. Mas você não acredita? Então, é que é a mesma coisa que quem voltou na Dilma. Vai se lascar. Né? Por quê? Se você não acredita, o que, que vai funcionar? Não. Você vê essa alegria, essa disposição, tá, vem de manhã, vem de tarde, tá, a pessoa fica assim por entender onde é que ela arruma essa satisfação toda. O que, que é? Né, Cidinha? Que a gente, onde é que a gente busca isso? É exatamente essa esperança, essa fé. É você acreditar, é você estar sempre empolgado, sempre animado. Amém? O reino de Deus está próximo, cada vez mais próximo para nós. O reino de Deus está cada vez mais próximo. Essa nação, esse povo maravilhoso. Amém? Esse povo maravilhoso, essa nação tremenda. O melhor povo do mundo. Povo de Deus. Nós estamos contando nos dedos, contando as horas em que esse povo se manifestará. Amém? Amém? É isso. Todos morreram. Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo morreu esperando esse dia. Jesus Cristo veio e anunciou o reino e falou: olha, chegou o rei, já chegou. Então hoje a gente já sabe pelo menos quem é o rei. Nós já sabemos quem é o rei. O rei já está definido. Já melhorou bastante, porque o rei já está definido. Falta agora concluir o reino. Falta agora o povo. Falta agora a nação. Né? Mas ela já está no acabamento, ela está em fase de acabamento. Eu posso adiantar para você que está muito perto da inauguração. Amém? Ela está em fase de acabamento, está no, nos últimos retoques. A nação santa, o povo de Deus. Amém? Estava cantando esse, ó. Como é que é, Bruno? Você estava cantando aí? Sua glória será vista em toda a terra. Vamos marchar o canto da vitória. Glória a Deus! Quem que realmente canta isso de coração? É? Somente quem está esperando, quem está no pé, já está com o pé no reino, está cantando e ele está vendo lá, ele está enxergando lá, esse dia, a sua glória será vista em toda a terra. Aí pode ter 100 anos que ele dança, pode ter 100 anos que ele pula. Amém? Quer mais, velho? Isso que ele está falando está escrito nos profetas. Amém, gente? É fé. É fé. É esperança. Sabe? Né? Você vê as coisas acontecendo, você vê o negócio acontecendo. Jesus falou, alegrai-vos, porque está perto. Quanto mais a coisa fica feia por aqui, mais perto está o dia. Deus falou, quando essas coisas começarem a acontecer, alegrai-vos, porque perto está o dia. A hora. Por enquanto nós estamos de parto, né? Por enquanto nós estamos aqui. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, poder-se-ia nascer uma terra, uma nação, num só dia, nasceria uma nação de uma só vez? Sião esteve de parto, ela não está mais. Então, ela está agora, mas naquele dia vai dizer, esteve. Sião cumpriu a sua obrigação, gerou os filhos de Deus. Sião cumpriu a sua obrigação. Sião deu a vida pela igreja. Sião, amém? Creu, acreditou. Isso aqui é a igreja. Isso aqui é o povo de Deus. Isso aqui é o povo de Deus. E a recompensa será dada a cada um, né? Segundo aquilo que ele, com certeza, fez. Ele acreditou no reino de Deus. Ele acreditou. Ele creu no reino de Deus. Amém? Versículo 10, por exemplo, diz assim, regozijai-vos com Jerusalém, alegrai-vos por ela. Vós todos os que amais, enchei-vos por ela de alegria. Às vezes a gente não tem essa alegria. Por que que a gente às vezes não tem essa alegria? Porque a gente fica olhando a igreja aqui. A gente fica olhando essa coisa aqui, coitada, derrubar, né? A gente quer alegrar. Com o que a gente está vendo aqui, não tem jeito. Hein? Como é que a gente vai alegrar com o que a gente está vendo? A gente está vendo semblantes caídos. Nós estamos vendo maus testemunhos. Nós estamos vendo desobediência. Então eu preciso fechar os olhos e olhar para Jerusalém Celestial, para aquela igreja que um dia vai descer do céu, aquela igreja que, tudo bem, tem alguns que vai fazer parte dela, tem, aquilo que estiver, né? Amém, Senhor, pelo que eu estou vendo aqui, está perto, pelo que eu estou vendo aqui, está muito perto. Vocês concordam? Quando você vê o povo murchar, quando você vê as pessoas entregando os pontos, aí tem um doido feliz. Tem uma doida, tem um irmão, mas que alguma coisa está errada ali com aquele irmão. Né? O circo está pegando fogo e ele está feliz. Mas Deus não mandou? Quando você vê essas coisas acontecer, pai matando filho, comendo as filhas, quando você vê essas coisas acontecer, pedofilia, mas não sei o quê, homem casando com homem, mulher com mulher, etc. Quando você vê o povo derrubado, alegrai-vos. Como, né? Você precisa. Mas por que que a gente alegra? A sua fé não é a mesma fé. O povo tem fé, é no presidente, é não sei quem, é na solução daqui, é na economia. O povo espera nas providências humanas. Nós esperamos nas providências de Deus. Amém? a glória de Deus será vista. A glória de Deus será vista. Quanto mais escuro fica o mundo, mais esperança tem, a gente tem da luz brilhar. Amém? Vocês concordam com isso ou não? Ou vocês ainda estão achando que o reino de Deus é desse mundo? Não é. Amém, gente? Nós reunimos. Reunimos. Fazemos força para salvar todo mundo, empenhamos na salvação de todos. Mas nós não podemos esquecer que não adianta, não vai, você não vai salvar todo mundo. Amém? Você faz, porque senão você desanima. Aí é que está o perigo. É porque você, a gente, se nós esperarmos nesse mundo, você não vê resultado, aí você desanima, porque você não está vendo resultado. Aí vem o desânimo. Amém? Então, Isaías 66 é o último capítulo do profeta Isaías. Isaías, então, profetizando, olha, vai existir uma nação gloriosa, uma nação santa. Amém, gente? Amém. 1 Pedro, por exemplo, capítulo 2, lê, por favor, Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, acho que é. Amém? Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 1, pode ler.
Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa.
Então, lê esse versículo de novo. Esse versículo.
E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa.
Então, ele tinha aparência. Tinha aparência. Ele foi reprovado pelos homens, porque ele não tinha aparência. Ele não tinha nada que agradasse o mundo. Ele não tinha nada assim que fosse fantástico, que fosse, né, pudesse mostrar para as pessoas. E ele foi a pedra principal da igreja. Ele foi a pessoa mais importante da igreja. A pedra que deu origem ao povo de Deus. A pessoa que deu origem ao povo de Deus. E foi rejeitada. E foi rejeitada. Agora, se ele, a principal pedra, foi rejeitada, eu vou ser aceito? Presta atenção, responde. Não. Então, se Jesus Cristo foi rejeitado, gente, se alguém pudesse fazer alguma coisa, teria que ser ele. Então, a nação, o povo de Deus, o principal do povo de Deus, o rei, foi? E você? Vai querer ser aceito? Vai querer ser louvado? Vai querer ser exaltado? Olha o fulano, olha o Bertano, olha o Cicrano. Não, claro que não. Amém? Da forma como ele foi, nós também vamos ser. Amém? Fizeram isso com o lenho verde, o que se não fará com o lenho seco? Imitar a Cristo, andar nos caminhos do Senhor, se eu faço tudo isso, as coisas vão acontecer exatamente como aconteceu com ele. Vai acontecer também comigo. E a glória dele vai encher toda a terra. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo mundo vai saber que Jesus Cristo. Amém? Mas lá, agora não. Eu estava vendo aí, não sei se é mentira, eu acho que é mentira. Mas aí um vídeo desse daí falando sobre a NASA querendo juntar para fazer uma religião só. Juntar porque Buda, Jesus Cristo, não sei mais quem. Então eles veem Jesus Cristo não com os nossos olhos. Vê Jesus Cristo como uma pessoa que pode ser comparada com Buda, né, que pode ser comparado com Maomé, que não sei quem. Eles não veem Jesus Cristo como nós vemos. Então tem aí uma conversa, nesse sentido aí. Ó, que para mim não cheira nem fede. Não me afeta nem um pouquinho, mas nem um pouquinho. Eu estou querendo é que o pau caia a folha, mais rápido. Amém? Estou querendo aqui. Passa a foice. O reino de Deus, nós temos que apressar o reino de Deus. E para que o reino de Deus venha logo, muita coisa dessa natureza vai acontecer. Desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional. A igreja precisa pensar nessas coisas, a igreja precisa raciocinar, meditar nessas coisas. Coisa de louco, não é? Coisa que para o mundo é loucura, mas para nós, que cremos em Jesus Cristo, cremos que Deus é o nosso Jesus Cristo, nós não podemos falar para muita gente isso. Mas para a igreja, nós não temos dúvida. Você tem dúvida, meu irmão? Se você tem dúvida, tira essa dúvida. Apressa a vinda de Deus. Sou pena de perder a sua cabeça. E daí? O que é que vai fazer? Todo jeito eu vou perder ela mesmo. Vou debaixo da terra, qualquer jeito eu vou perder. Né? Então, sou pena de ser crucificado, cabeça para baixo, sob pena disso ou daquilo. A igreja precisa acreditar e apressar. A não ser que ela queira sofrer na mão do diabo. A não ser que ela queira sofrer cada vez mais. Penando nas mãos do inimigo. Vem, Senhor, vem. Amém? Então, lendo aí, por favor, filha. Desejai afetuosamente, como menino recém-nascido, como criança. Como a criança chora pelo leite, nós temos que chorar. Assim, desejar, conhecer, mas é preciso ser como uma criança mesmo, é preciso ter vontade de beber o leite. Quando está cantando, quando está louvando, juntar uma coisa com a outra e fala: será que Deus não está falando conosco? Senhor, será que o Senhor não está aqui falando com a gente? Jesus, o que está faltando? O que nós precisamos fazer? Amém? Nós somos o seu povo. Nós somos os seus trabalhadores. Deus, olha, eu quero ser útil. O que está faltando eu fazer? Amém? não me deixa ser contado entre aqueles que ignoram a verdade, ignoram o céu. Amém, gente? Lê mais, Pia.
Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno.
Se é que já provaste, você já conhece Jesus? Você acredita em Jesus? Você já falou com ele? Você já teve alguma experiência com ele? Você já provou quem é? Então, deseja conhecê-lo cada vez mais, deseja entender cada vez mais as coisas. Amém? Cuidado, porque tem muitas coisas acontecendo para impedir. Muitas coisas acontecendo para impedir. Para não deixar a gente conhecer a Deus, louvar a Deus, ficar feliz. Porque não, está muito perto. Está muito perto o reino de Deus. Amém? Continua, por favor.
E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido.
E quem não crê? E quem nela crê não será confundido. E quem não crê? Vai ficar confundido. Eu estou pelejando para poder ajudar você a sair dessa confusão. Eu estou pelejando para ajudar você a sair dessa confusão. Para você ficar feliz. Para você se alegrar e ficar feliz. Porque o povo de Deus é um povo alegre. O povo de Deus é um povo feliz. Por incrível que pareça. A gente fala aqui, dá a impressão que vai ficar todo mundo cabeça baixa. Não, não vai. Não vai, não vai, não vai. Você pode sair atrás de mim que você vai ver um homem feliz. Feliz, levando chumbo na asa, feliz. Não tem nada, nada que tira a nossa paz. Nada pode nos tirar a paz. Nada pode. Quando fala nada, gente, é nada. Ah, aconteceu isso e assim e tal, e você continua em paz? E está acontecendo isso, a sua casa está pegando fogo e você em paz? É. Nada pode nos tirar a paz. O povo de Deus é um povo feliz. Que coisa esquisita. É para confundir mesmo. É para confundir mesmo. É um povo alegre. Toda a glória. Amém? Sim, toda a terra. Mas é para confundir mesmo. Como é que pode? Amém, gente, ou não? Impressionante. Coisa boa. Vai lá, continua.
Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para...
Onde está qual versículo?
7.
7. E assim para vós, isso.
E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina.
Então, ó, para os crentes, é uma beleza. Para os que creem, é uma beleza. E para os que não creem? Tropeça. Só vive tropeçando. E isso? Mas por que que é isso? Mas por que que é aquilo? E fica perguntando. E fica não sei o quê. E o que que está acontecendo? E por que que não sei o quê, não sei o quê? E etc, etc. É. E para os... Mas para os que creem... Alegria. Amém? Para os que creem, esperança. Para os que creem, fé. Olhos abertos, sabe onde pisa, sabe o que espera, sabe o que está acontecendo, tal, etc. E os descrentes tropeçando, os descrentes tropeçam em tudo. Os descrentes tropeçam, tudo para ele é escândalo, tudo para ele é difícil, tudo para ele é tal, etc. Ninguém vale nada, ninguém presta, tal, etc. Né? Só ele que é bom, etc. E assim, e o descrente. Mas os que creem, procura observar isso para você ver. Procura observar. O descrente está sempre com gosto ruim. É, azedo, murmurando, reclamando. Você, tudo que você faz para ele, para arrumar, para ajeitar, para empurrar, para... E ele ainda assim... Um gosto ruim. Concorda ou não? E o que crê? A glória de Deus será vista. Claro, Deus falou, não esconde uma lâmpada. Não esconde uma lâmpada. Não esconde uma luz. Não esconde uma cidade edificada lá em cima do monte. Você pega uma... Tá de longe, a gente vem lá de Pirito Rio, 70 quilômetros daqui, 70 quilômetros, quando você passa lá naquele, no quilômetro 72, daqui para Pirito Rio, a gente conhece essa estrada aí, quilômetro por quilômetro. No quilômetro 72, de lá, à noite, quando a gente vem vindo, enxerga Goiânia. Não se esconde uma cidade, até o senador Caneda está começando a aparecer. Senador Canedo, né? Uma cidade edificada sobre o monte. A igreja, ela não tem como você esconder a alegria da igreja. Não tem como você esconder a satisfação da igreja, a fé da igreja, a esperança da igreja. Não tem, não tem. Aleluia, amém? Amém. Concorda ou sem corda? Não tem como. E Jesus falou corretamente. Pô, amém? Acende uma luz e ela vai brilhar. Não tem jeito. Ou você faz, põe lá, ouvido, alguém chega e pede para você botar debaixo do sofá? Não. Não é. Amém? A luz é para ser colocada de tal maneira que a sua luz brilha na sua casa, a sua luz brilha lá no seu onde você está, com quem você conversa. Amém? Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. É isso. Amém, Deus? Você não está brilhando cada vez mais, Deus? Pelo menos a sua testa está, né, Deus? Aí, ó. O cabelo está saindo, eu ficando brilhoso, Deus. Vai brilhando. Cada dia que passa, que você conhece mais a Deus, cada dia que você entende melhor, mais liberto você fica, liberto de opressão, liberto de depressão, de medo, de coisa. É bom demais. É Deus. E eu vim para que vocês tivessem vida. Bem? Assim, para vós os que credes, é uma coisa. Para vós os que não credes, é outra coisa. Amém. Versículo 9, para a gente encerrar. Nós temos ali a ceia. Só vai comer o pão. Só vai comer o pão quem concorda. Quem não concorda, se quiser comer, come. Mas não vai fazer efeito nenhum. Amém? Porque o pão simboliza o que a gente está falando. Pão simboliza o que está falando. O pão simboliza o que você está falando. Aí vem o Fabrício aqui e o Vitor. O Vitor come o pão. O Fabrício come o pão. Os dois, espanhol é você? O Fabrício come o pão. O Vitor come o pão. O pão uniu os dois. A palavra de Deus serve para nos unir. Uma só fé, um só corpo, uma só esperança. Então, faz com que, depois ele vai beber o sangue, ele vai beber o pão da vida, o pão que desceu do céu, vai dar vida a um ao outro, a palavra. E depois, o sangue, que simboliza vida. A vida. A vida. A mesma vida que Jesus viveu. A mesma vida que estava em Cristo. Vai ser dado a nós. Então, quando você beber e quando você comer, lembra disso. Eu estou participando da vida de Deus. Amém? O sangue de Jesus passou a correr na minha veia. O sangue de Jesus, literalmente, o sangue de Jesus passou a correr na minha veia. Se eu não creio, é um suco apenas, um suco apenas. Se eu não creio, é um pedacinho de pão sem fermento apenas. Para sujar o meu dente. Mas se eu creio, é um pedaço do corpo de Cristo. Né? Eu participando da obra de Deus. Eu faço parte de Deus através desse pão. É assim. Amém, gente? Mas vós, versículo 9, 2, 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Isso, Fabrício, desenha esse versículo aí, vocês também. Mas vós sois a geração eleita, a nação santa. Mas aí você, Macias, reclama e fala para Deus: Senhor, mas se eu sou a nação santa, o povo de Deus, por que que eu estou angustiado? Por que que eu estou aqui assim, etc.? Ele vai dizer para você o mesmo que ele disse: espera, espera, nosso reino não é desse mundo. Nós vamos sair daqui. Amém? Espera o dia. Por enquanto, é assim. Por enquanto é assim. Amém? Espera. Espera em Deus. Espera o dia, espera a hora que os filhos de Deus se manifestarão. Amém? Faz só o que você tem que fazer para hoje. Corre a carreira. Combate. Faz. Mostra que você é um dos que faz parte do povo de Deus. Da nação. Você presta conta só com Deus. Você não precisa prestar conta com ninguém. Só com Deus. Amém? Que Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Mas vós, geração eleita, povo, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Versículo 10. Vós que no outro tempo erais trevas, erais vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Amém. E para a gente finalizar, 1 Timóteo. 1 Timóteo. Versículo 17. Ao rei dos séculos, imortal, invisível, mas real, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então, ó, dai glória a Ele. Senhor, eu não te vejo, certo? Mas eu sei que o Senhor é real. Eu não te vejo, Senhor, mas eu sei que o Senhor é real. E é ao Senhor que eu devo tudo. É ao Senhor que eu devo tudo. Amém? Fala isso, mas fala com gosto. Feche os seus olhos e diz: Senhor Jesus, né? Eu não te vejo, mas o Senhor é real. O Senhor está presente na vida da gente, querendo me salvar, querendo fazer de mim um filho de Deus. Amém, Senhor. Me perdoa toda a dificuldade que eu sinto, mas se o Senhor disse que bastava crer, eu creio. Amém? Amém. Vamos então a finalizando aqui, rapidinho, né? A ceia. O que é a ceia? Eu sempre digo o seguinte, que todas as vezes que Jesus pregava, falava, ele partia o pão. E é uma coisa interessante que simboliza. O pão simboliza a fidelidade. Então, aquele que, quando a gente conversa, quando a gente combina as coisas, a gente acredita na fidelidade das pessoas. Então Jesus partia o pão. O partir aqui, o pão, simboliza uma conversa, igual nós estamos tendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui hoje? O que nós viemos fazer aqui? Partir o pão. Às vezes a gente pergunta, e você quer falar alguma coisa? Se alguém quiser falar alguma coisa, tem o direito também. Se o seu pão for do mesmo pão, nós vamos participar. Agora, Jesus ficava triste quando ele partia o pão, ou seja, quando ele conversava com todo mundo, e dava o pão para todo mundo comia o pão, como se estivesse de acordo com ele. É isso que é ruim, gente. Porque às vezes a gente come, a gente quando fala, prega, a pessoa fala amém, amém. Amém significa que você comeu o pão. Amém. Amém? Então significa que você comeu o pão. Mas na hora de você viver, na hora de agir, você age contrário, de maneira contrária. Então, alguma coisa está errada. Então ele fala assim: aquele que come o pão sem discernir, come a sua própria condenação, porque come o pão e depois não faz. Tem dúvida, não come. Na dúvida, não come. Amém? Não, Senhor, eu quero, eu creio, eu quero ser feliz, eu quero ser alegre. Eu quero servir o Senhor com alegria, não é com tristeza, não. Eu quero servir o Senhor com alegria. Eu quero estar, eu preciso me sentir bem. Servir a Deus sentindo bem. Eu quero sentir bem. Eu não tenho prazer da gente estar fazendo as coisas reclamando, murmurando, né? Amém. Nós vamos servir a Deus, mas servir com alegria. Então, quem comeu pão, tenha consciência. Não, eu sou povo de Deus, está difícil, tá, eu não entendi direito. Mas humilha, então, humilha, fala, Senhor, me faz entender, eu vou comer o pão, porque eu quero ser filho do Senhor. Eu vou comer o pão porque eu concordo com o Senhor. Eu posso não estar produzindo o necessário, posso não estar correspondendo necessariamente, mas eu vou comer o pão, porque eu não abro mão de ser um filho de Deus, não. Não abro mão, não. Amém? Eu não abro mão, não. Eu quero. Abro meus olhos e eu vou comer o pão, assim. Eu vou comer e o Senhor tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. No último versículo que nós estávamos lendo de Pedro, ele fala aqui: nós que antes não tínhamos misericórdia, não tínhamos sido alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. Amém? Então nós vamos partir o pão. Então ele partia o pão. Quando parte o pão é o reino de Deus. O pão é o reino de Deus. Está meio esquisito esse reino aqui, mas, né? O pão é o reino de Deus. Aí o reino de Deus espalhou pelo mundo. O diabo arrebentou com tudo, estragou e dividiu o povo, jogou assim, né? Agora, Deus está juntando cada pedacinho, né? Cada pedacinho, ele junta, ele está juntando de novo, fazendo a coisa voltar ao que era. Vai voltar ao que era. Então, interessante, né? Um pedaço, cada pedaço desse simboliza um de nós. Aí ele vai pegando um pedacinho daqui, outro pedacinho dali. Saiu o semeador, semeando, procurando. Jogando um pedacinho aqui, um pedacinho ali e tal, etc. Até que ele formou, de novo, esse aqui está rachado, mas o dele não vai ficar, não. Amém? Voltou a ser um só povo. Sem divisão, sem partido, sem, sabe, sem cor, sem raça. Um só povo, não tem aqui, não tem judeu, não tem grego, não tem, né, baiano nem mineiro. Tudo é um povo só. Então, quando você estiver comendo o pão, lembra disso. eu sou um com meu irmão. Tem uma música assim, não tem? Eu sou um. É. Muito nosso Pai, somos um. É isso. Por isso que alguém já viu isso. Amém? Pronto. Que depois, ele, para a gente não comer, para a gente não comer o pão seco, engolir, não é capaz de engolir, porque às vezes a palavra é tão difícil que ela não desce. Passa assim, né? É tão difícil que ela entala. Aí vem então, Jesus deu a vida, deu sangue, deu a vida. O que você não for capaz, eu vou te ajudar. O que não passar na sua garganta, me pede ajuda. Senhor, está difícil entender isso, está difícil aceitar isso. Pede ajuda. Mole o pão. É, viu? Mole. Aí, pede ajuda à vida de Deus. O sangue de Jesus. Vai te ajudar. Para você engolir. Porque tem hora que realmente é difícil, eu também concordo. É difícil. É difícil entender. Mas aqui, ó, para te ajudar. O Espírito Santo. Olha aqui. Simboliza o Espírito. Amém? Então, nós vamos pedir, os irmãos, para distribuir o pão. Está aqui. É, bem lembrada a Lázaro hoje, lembrou, falou, vamos fazer. Vamos. Nós, né, vamos fazer. Quem quer ajudar aqui?
aqui. Abraça-me. Os teus braços de amor, abraça-me. Abraça-me.
Lembrando quando Jesus ele pede que fosse feito, fosse explicado isso, fosse falado. Todas as vezes que nós pudéssemos reunir, sempre lembrar que um dia isso aconteceu. Um dia ele se doou, ele foi partido, ele se doou, ele deu a vida por nós. pense numa pessoa que passou por aqui como se não tivesse passado. Pense numa pessoa assim que não teve o direito de sonhar. Então ele foi partido, foi se arrebentou todo por nós, para que hoje nós pudéssemos ter essa esperança. Porque ele pede aqui assim, ó. Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vocês. Fazei isto, lembra de mim, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que você fizer isso, lembra que um dia uma pessoa conhecida, não é parente, amou você de tal maneira que renunciou tudo. É só você pensar o quanto você é apegado ao mundo e pense numa pessoa que renunciou tudo, né? Para que hoje nós pudéssemos ter uma esperança de uma vida depois da morte. E tendo dado graças, partiu, disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, quando ele parte o pão, ele fala, é isso aqui. E nós também, semelhantemente, estamos entendendo a importância de nos juntarmos uns aos outros. Se precisar de tirar alguma coisinha aqui que atrapalha o meu irmão se juntar a mim, deixa tirar alguma coisa que cresceu, alguma coisa que nasceu e que está impedindo, para que não haja nenhum impedimento na formação do corpo de Cristo. Amém? Da mesma forma, ele tomou o cálice e ele diz aqui, semelhantemente também, depois, tomou o cálice, dizendo, depois, o pão, a pessoa comendo lá o pão, e ele dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, estará anunciando a morte e a vinda de Cristo. É como se nós estivéssemos mostrando para o mundo. Jesus morreu, mas Jesus irá voltar. Então, com essa esperança, com esse pensamento, vamos nós todos juntos, comemos o pão pensando dessa forma. Então, é como se eu estivesse ajudando Deus a ligar um ao outro, formando assim a nação santa, o povo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos una mesmo, de verdade. Amém? Então vamos comer todos, vamos ficar de pé. Toca, somos um. Vamos cantar um pouquinho antes de comer, pensar. Vamos cantar e pensar.
Precioso irmão, estarem junto a ti e juntos lá.
Alguma coisa nós aqui como igreja ou podemos fazer pelo Senhor, o quanto o Senhor se esforçou para que existisse amor entre nós, né? Como o Senhor se esforçou para que não houvesse enfermidades, doenças, oprimidos, deprimido, como o Senhor se esforçou para que o mundo fosse melhor. Se eu puder fazer alguma coisa, comendo esse pão, eu me coloco à sua disposição. Amém? Todos juntos, vamos comer o pão. Da mesma forma, dizer: Senhor, eu aceito, bebendo o cálice, eu aceito a vida do Senhor, o sangue do Senhor correr dentro de mim. Ajuda todos juntos. Vamos então comer, beber, sal.
Aliança do Senhor, eu tenho.